O modo da bondade condiciona uma pessoa à felicidade. Isso aqui é uma máxima, Bímola. A paixão condiciona a pessoa aos frutos da ação e a ignorância à loucura. Satvam Sukhe Sanjayati Raja Karmani Bharata Gyanam Avritya Tutama Pramade Sanjayati Uta. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 14, verso 9. Uma pessoa no modo da bondade se satisfaz com seu trabalho ou ocupação intelectual, assim como um filósofo, um cientista ou um educador podem ocupar-se num campo particular de conhecimento e podem satisfazer-se dessa maneira. Essas pessoas no modo da bondade acham que são felizes, né, Bímola? É, mas a felicidade só o devoto puro de Deus tem. É verdade, porque as pessoas acham que são felizes. Por quê, Bímola? Não tem dívidas, não tem problemas para morar, não tem problemas para comer, não tem problemas para fazer sexo. O que mais? É morar. É fazer o que todo animal faz. Comer, beber, dormir, se defender, fazer sexo. Não é isso? Então, aí essas pessoas, por não ter problemas ou perturbações, acham que são felizes. Mas a ausência de problemas, de perturbações, não é felicidade. É apenas ausência de problemas, Bímola. Tá, lê mais, fala menos. Tá bom, sim, senhora. É, a felicidade dele acaba rapidinho, né? Se passa uma pessoa, risca o carro dele, pronto, acabou a felicidade dele. Porque não é felicidade, é apenas ausência de problemas. Apareceu um problema, a felicidade dele já acaba. E não confunda, né, prazer com felicidade. Então, a pessoa no modo da bondade, ela tem ausência de problemas e muitos prazeres, mas isso não é felicidade. Só se for uma felicidade fugaz. Tá, já todo mundo já entendeu, tá bom, menos eu. Tá bom, Bímola, vou continuar lendo aqui. Onde eu estava aí, tá vendo? Você me corta, eu me perco. Ah, tá louco, hein? Assim não dá, hein, Bímola? Por que você tem que ficar me cortando? Locutor tem que locutar. Você não entendeu? Ah, não é fácil, né? O ouvinte tem que ter uma paciência. Calma aqui, agora eu estou mexendo outra coisa aqui. Você já me cortou? Tá, posso continuar. Então vou continuar. Aí eu fico divagando. É, então, essa é uma de minhas qualidades também. Ficar divagando. Agora tá aqui, tá. Não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. É, então, eu estou tentando me elevar ao modo da paixão. É o que vai ser falado agora. Um homem nos modos da paixão e bondade pode ocupar-se em atividades frutíferas. Ele possui tanto quanto pode e gasta para boas causas. É, o cara... É, na verdade, todas nós, almas comuns, em nós se manifesta os três modos da bondade, paixão e ignorância. No caso, quando a gente fala a pessoa no modo da bondade, é que predomina nela o modo da bondade. Agora, a pessoa, só o devoto puro, como nós já começamos a falar do devoto puro, só ele vive no modo da bondade pura. Sua bondade pura não tem misturas com paixão ou ignorância. Mas não é o caso aqui do que Prabhupada está falando. Prabhupada está falando de um homem, nos modos da paixão e bondade, pode ocupar-se em atividades frutíferas. Ele possui tanto quanto pode e gasta para boas causas. Ele quer salvar o mundo, né? São os salvacionistas. Salvar o peixinho cor-de-rosa, o ursinho, a formiguinha, o sapinho tal. É os salvacionistas, Bimala. Abre hospitais, creches e outras atividades não recomendadas por Deus para quem quer atingir a perfeição, para quem quer a autorrealização. Como o Prabhupada estava falando naquela aula, né? Onde está escrito isso? Nas escrituras védicas, que a pessoa deve tratar os desfrutadores dos sentidos, abrir hospitais, creches, asilos, albergues. Não fala. Por quê? Essas coisas geram reações boas. E aí o que acontece? O cara é obrigado a nascer aqui de novo para receber todo o bem que ele fez. Então, se ele abre uma escola, na próxima vida vai ter boa educação, mas nascer de novo na criação material significa sofrer tudo de novo, a começar pela prisão infernal, o ventre materno. Tá, já parei de falar. O Prabhupada falou que essas coisas devem ser ditas para ver se as pessoas acordam. Na prisão infernal, o ventre materno, a pessoa é picada pelos vermes, nada na própria urina e fezes. Ele não está se mexendo, o nenenzinho não está se mexendo, ele está pulando de dor, né, Bima? Pelos vermes que estão picando ele. Já parei de falar. E apertado como um pinto no ovo, sendo queimado pelo fogo do estômago da mãe durante 9 meses. É uma situação infernal. Mas, como a gente esquece, né? A gente esquece, a gente não se importa em querer nascer de novo nesta criação material. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Às vezes, ele tenta abrir hospitais, dar a instituições de caridade, etc. Esses são sinais de uma pessoa no modo da paixão. Tá vendo? Essas pessoas... É outra coisa, né? Esse é um mundo de ilusões, é um mundo de maia. Então, essas pessoas que fazem isso, né, Bimala? Abrem hospitais, instituições de caridade. Os salvacionistas... Eles não estão nem no modo da bondade, eles estão sendo influenciados pelo modo da paixão. Eles querem consertar o mundo, a criação universal, a criação material. Então essas pessoas parecem boas, mas só parecem, porque as pessoas boas não fazem isso. As pessoas boas estão acima disso, acima dessas ilusões. Então esses são os sinais de uma pessoa nossa. Eu sou uma dessas pessoas. Bom, eu sou uma alma condicionada, iludido, nascido de família de demônios, de pai e mãe. Tive uma pessoa que eu conheci pessoalmente, que estava abrindo consultório, tipo um postinho, um consultório para tratar as pessoas. Como que eu vou dizer? Eu não quero falar para não entregar a pessoa. Ele estava iludido e estava abrindo lá um postinho para tratar as pessoas, né, essas doenças comuns aí. E ele achava e se passava como uma pessoa boa, como uma pessoa iluminada, mas estava fazendo essa atividade aí, ó. Essa atividade no modo da paixão, influenciado pelo modo da paixão. E as pessoas que viam, né? Inclusive eu era uma delas. Nossa, a pessoa tá fazendo... Tá errado, ele já estava errado, porque ele tinha que agir de forma transcendental, fazer coisas transcendentais. Mas falei, menos mal, né? Ele não sabe que está iludido e que está fazendo coisa no modo da bondade. E na verdade ele estava fazendo coisas no modo da paixão, como a gente está vendo pelos sintomas aqui, ó. Como o Prabhupada falou aqui, estes são sinais de uma pessoa no modo da paixão. Pior ainda, eu achei que ele estava no modo da bondade, mas ele está no modo da paixão, pelo menos nessas ações. E o modo da ignorância encobre o conhecimento? Tá vendo? Eu falo aqui, ó. Quem sabe eu consiga atingir o modo da paixão, sair da ignorância. Porque o modo da ignorância, as pessoas influenciadas pelo modo da ignorância, só 70% das pessoas do mundo estão na mais completa escuridão da ignorância. E o modo da ignorância, como o Prabhupada explica aqui, encobre o conhecimento. A pessoa não consegue ver as coisas como elas realmente são. No modo da ignorância, qualquer coisa que a pessoa faça não é boa nem para ela, nem para ninguém. Puxa vida, isso aqui matou a pau, Bimala, é uma máxima. No modo da ignorância, qualquer coisa que a pessoa faça não é boa nem para ela, nem para ninguém. Aí eu queria falar mais, mas você não deixa, né? Eu queria falar mais. Resumindo, como o Prabhupada falou, quem não é consciente de Deus, Krishna, é louco. E um louco só faz loucuras. Tá, agora eu parei, agora não tem jeito, você já tocou o búzio aí, agora eu já parei de vez, tá bom? Então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Onde nós paramos, hein? Página 10, A. Cadê o A? Tá aqui. É, nunca tá no lugar certo, né? Ah, eu esqueci de te lembrar. Aí eu tenho que te lembrar de deixar os livros abertos. Tá bom, Bíblia? Se eu lembrar, eu lembro você. Há outro verso semelhante no Shrimad Bhagavatam, no 12º canto, 3º capítulo, onde Parikshit Maharaja foi informado por Shukadeva Goswami a respeito das faltas desta era de Kali. E agora, todos os sintomas da era de Kali se manifestam. Na parte conclusiva, entretanto, Shukadeva Goswami disse: meu caro rei, esta era de Kali é cheia de coisas defeituosas. Resta, porém, uma única boa oportunidade. E qual é? Simplesmente por cantar este mantra Hare Krishna, Hare Rama, uma pessoa pode se liberar e voltar à morada eterna. Só tem isso de bom nesta era de Kali Yuga, mais nada. Mais nada. Isto é prático e autorizado, e podemos também nos pôr à prova para ver o quanto estamos avançando simplesmente por cantarmos Hare Krishna. Este movimento da consciência de Deus, Krishna, não é algo novo, algo que tenhamos induzido ou fabricado. Tem gente que acha que Prabhupada que inventou isso, né? Não, Prabhupada só trouxe ao Ocidente e está espalhando ao mundo inteiro através de seus seguidores fiéis. Então este movimento Hare Krishna é autorizado com base nos princípios védicos, autorizado por mestres como Krishna Chaitanya e outros. O método é muito simples e sem perdas a lamentar. Não cobramos nada, não exigimos mensalidades, nem damos às pessoas algum mantra secreto, nem lhes prometemos que dentro de 6 meses tornar-se-ão Deus. Não. Este movimento é aberto a todos, crianças, mulheres, moças, rapazes, pessoas idosas. Todos podem cantar Hare Krishna e ver os resultados. Para incrementar este objetivo, não estabelecemos apenas Nova Vrindavan, nosso projeto rural na Virgínia Ocidental, mas também estamos, eu não printei aquilo lá em Bimala, tá, ler mais e lembrar menos. Mudou o mantra agora. Ler mais e lembra menos. Lembrar menos. Tá bom. Para incrementar este objetivo, não estabelecemos apenas Nova Vrindavan, a fazenda, né? Nosso projeto rural na Virgínia Ocidental, mas também estamos estabelecendo outras comunidades transcendentais, tais como Nova Navadvipa e Nova Jagannathapuri. Já inauguramos Nova Jagannathapuri em São Francisco e o Festival de Carros do Senhor Jagannatha já está acontecendo. Este ano também em Londres haverá uma grande cerimônia de Carros do Senhor Jagannatha. Haverá 3 carros para Jagannatha, Subhadra e Balarama e eles serão conduzidos até o rio Tamisa. Se a América importou Nova Inglaterra e Nova York, por que não, então, Nova Vrindavana? Devemos estabelecer esta nova Vrindavana, especialmente porque o Senhor Krishna Chaitanya recomendou. Krishna, o filho de Nanda Maharaja na Vrindavana Dama de Vrajabhumi, é a suprema deidade adorável e seu lugar, Vrindavana, também é adorável. Os rapazes e moças ocidentais estão aceitando a consciência de Deus, Krishna, e devem ter um lugar como Vrindavana. Em Vrindavana existem 5.000 templos de Radha e Krishna, mas os templos mais importantes são 7 estabelecidos pelos principais renunciados de Vrindavana. Nosso projeto é viver em Nova Vrindavana, depender da agricultura e das vacas como solução econômica e pacificamente executar a consciência de Deus, cantando Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Este é o esquema de Vrindavana. Esta forma humana de vida não se destina a fomentar necessidades artificiais. Devemos nos satisfazer apenas com manter-nos vivos e no resto do tempo devemos fomentar a nossa consciência de Deus, Krishna, para que após deixarmos este corpo, não tenhamos de aceitar outro corpo material, senão que sejamos aptos a voltar ao lar, voltar à morada eterna. Este deve ser o lema da vida humana. Eu quero voltar, Vimala. Prabhupada falou que todos podem voltar nessa vida aqui, ó. É só levar uma vida consciente de Deus, Krishna. Seguir o padrão de Prabhupada, seguir as regras e regulações. É difícil e não é difícil, né? É complicado para os complicados e é simples para os simples. O programa de Prabhupada está aí para todo mundo seguir, é possível todo mundo seguir. E é possível todo mundo voltar para a morada eterna de Deus. É só seguir o padrão de Prabhupada. Acordar todos os dias às 4 horas da manhã, fazer o programa da madrugada, adorar Deus no altar, depois trabalhar à noite, adorar Deus de novo no altar, ler o Bhagavad Gita, comer Krishna Prasadam. Essa parte eu adoro, né? E depois dormir. Lá para as 9 horas, já se prepara para dormir, 10 horas apaga a luz para acordar às 4 da manhã de novo, todo dia. É uma vida regrada e não uma vida desregrada. Tá bom, já parei de falar. Todo mundo pode e deve fazer isso. Prabhupada queria que cada casa se tornasse um templo de Deus, e um templo de Deus faz isso todos os dias. Ou não? Ou não tem que comer todo dia, não tem que tomar banho todo dia, então tem que adorar Deus todo dia, com amor e devoção, naturalmente, espontaneamente. No começo é difícil, mas depois isso se torna um prazer transcendental, um gosto superior. Senão não teria devotos no mundo inteiro fazendo isso. Se não tivesse um gosto, um prazer, um sabor, uma doçura. Tá, já parei de falar, é hoje, hein? Eles não estariam Eles não estariam saboreando os frutos do amor a Deus. Vida material significa comer, dormir, acasalar-se e defender-se, mas vida transcendental significa algo mais do que isso. Essa também é a diferença entre a vida animal e a vida humana. Ó, isso aqui é uma máxima, Bimala. Deixa eu printar isso aqui. Vida material significa comer, dormir, acasalar-se e defender-se, mas vida transcendental significa algo mais do que isso. Esta também é a diferença entre a vida animal e a vida humana. Na vida animal, a fórmula comum é comer, dormir, acasalar-se e defender-se. O cão come, o homem come. O homem dorme e o cão também dorme. O homem faz sexo e o cão também faz sexo. O cão se defende a seu modo e o homem também se defende a seu modo, talvez com bombas atômicas. Estes 4 princípios são comuns para os seres humanos e os animais. E o avanço desses 4 princípios não é civilização humana, mas civilização animal. Civilização humana significa, agora é hora de indagar sobre o Brahman. Isto é vida humana. Enquanto uma pessoa não é transcendentalmente inquisitiva, ela é um animal, porque vive de acordo com esses quatro princípios e nada mais. Ela deve ser inquisitiva para saber o que ela é e por que foi posta nessas misérias de nascimento, doença, velhice e morte. Acaso há para isso algum remédio? Esses assuntos devem ser questionados. Isso é vida humana. Isso é vida transcendental. Não podia esperar. Não podia esperar acabar de falar, Bhima. Vamos parar aqui na página 11, onde fala da vida transcendental, significa vida humana. E vida material significa vida animal. Isso é tudo, e ponto final. Até rimou, você viu? Tá. Página 11, vida transcendental. E você que não quer esperar o próximo programa para ver o que eu vou ler aqui, né, Bhimala? Esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, está rodando, está abrindo, abriu, já apareceu aqui. A coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o livro do devoto. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo, edição econômica, e se tiver em estoque, usado no sebo da loja. Se não achar os links, fale com a gente, é só clicar aí na imagem do Gita, né? Você clica aí, já aparecem as opções, você encomenda o seu Gita, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996 887171. Combinado? Então tá combinado. O ideal é ter todos os livros de Prabhupada, né? A coleção inteira dos livros de Prabhupada tem muitos detalhes, tem muitas explicações, tem todo o conhecimento, o conhecimento completo e perfeito sobre Deus, seus mundos, suas leis, suas criações, suas energias. Tá, já parei de falar. Nossa, a hora que eu embalo, você corta. Tá, vou lá para a agenda. Tô indo para a agenda. Sim, senhora, tô na agenda. Não, não tem nada. Ah, F5, tem que apertar F5. Ah, agora apareceu. Então, o Festival Transcendental Hare Krishna foi um sucesso total nesse final de semana. E você que perdeu, né, já se programe, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, se programe e não perca esse festival de jeito maneira. É pergunta a hora que começa, né? E o dia, se é sábado ou domingo e que horas começa. E aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado? Então tá combinado. Então, nessa segunda, dia 8, Rosinete Pereira de Oliveira da Costa do Rio de Janeiro está fazendo aniversário, Bhimala. É, está fazendo aniversário e você vai cantar para ela? Então canta aí.
somos o corpo, nós somos a alma, cercado de Krishna, iludidos por Maya.
Nesse dia de festa, vamos comemorar
e vamos todos cantar.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Rosinete, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, gente boa. E eu vou aproveitar e mandar um abraço aqui para todas as cariocas, todos os cariocos, todos... Tá, só para ela. Tá bom, viu? Tá, eu já mandei parabéns para Rosinete. De novo, tá? Você não ouviu? Ah, tá. Então, Rosinete, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom. É menos para você, Bimala. Ah, só corta, tá louco. Que Krishna te dê vida curta, curtinha. Que camelo, ele não pode nem tomar água, ah, tá louco. O que mais que eu ia falar, hein? Tá vendo? Você me cortou e já me perdi aqui. Ah, tá, já falei e tal. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishteke. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Extermínio da Demônia Putana. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpati, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute. Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Paramos onde, hein? Página 378. Ah, no começo da página, tá certo.
A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, sempre está situado no âmago do coração do devoto puro. e sempre lhe oferecem orações. Peraí, acho que eu comi alguma palavra aqui. Não estou com fome, não. É, tem vírgula, tem bastante vírgula. Tá, vou ler de novo. A suprema personalidade de Deus, Krishna, sempre está situado no âmago do coração do devoto puro e sempre lhe oferecem orações personalidades adoráveis, tais como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. É erro de revisão ou de impressão, Bimala. É aquela pecinha atrás do microfone e também está com defeito. Por que Krishna abraçou o corpo de Putana com grande prazer e sugou o seu seio? Embora fosse uma grande bruxa, ela alcançou a posição de mãe no mundo transcendental e assim obteve a perfeição máxima. Que dizer então das vacas cujos úberes Krishna mamava com grande prazer e que ofereciam seu leite com muito júbilo e afeição, procedendo exatamente como uma mãe? Estes versos explicam como o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, direta ou indiretamente, voluntária ou involuntariamente, prestado à suprema personalidade de Deus, Krishna, torna-se exitoso. Putana não era devota, nem não devota. Na verdade, ela era uma bruxa demoníaca instruída por Kansa para matar Krishna. Entretanto, no começo, ela assumiu a forma de uma belíssima mulher e aproximou-se de Krishna exatamente como uma mãe afetuosa, para que Mãe Yashoda e Rohini não duvidassem de sua sinceridade. O Senhor levou tudo isso em consideração e assim ela foi automaticamente promovida a uma posição equivalente à de Mãe Yashoda. Poxa vida, hein? Como explica Vishwanatha Chakravarti Thakur, há muitos papéis que alguém pode desempenhar em tal posição. Putana foi imediatamente promovida à morada eterna Vaikuntha Loka, que às vezes também é descrita como Swarga. A Swarga mencionada neste verso não é o planeta celestial material, mas um mundo transcendental. Em Vaikuntha Loka, Putana alcançou a posição de Yama de leite, como descreve o Daba. Putana foi elevada à posição de babá e tornou-se uma criada em Goloka Vrindavana para auxiliar Mãe Yashoda. Imaginem que posição de demônia para essa posição. É, o único que importa é satisfazer Deus, Krishna, né? Até a demônia conseguiu satisfazer Deus. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é o outorgador de muitas bênçãos, incluindo a liberação ou a imersão na refulgência Brahman, a luz. As vaqueiras sempre sentiam amor materno por essa personalidade de Deus, Krishna, e Krishna mamava seus seios com plena satisfação. Portanto, devido ao seu relacionamento como mãe e filho, embora as vaqueiras estivessem ocupadas em várias atividades familiares, ninguém jamais deve pensar que elas regressaram a este mundo material após deixarem seus corpos. Nesta passagem descreve-se a vantagem da consciência de Deus, Krishna. A consciência de Deus, Krishna, pouco a pouco desenvolve-se na plataforma transcendental. Alguém pode pensar em Krishna como a personalidade suprema, outrem pode pensar em Krishna como o mestre supremo. Há aqueles que preferem pensar em Krishna como o amigo supremo. Outros podem pensar em Krishna como o filho supremo. Ou pode-se pensar em Krishna como o supremo amante conjugal. Se alguém estabelece um elo com Krishna em qualquer dessas relações transcendentais, compreende-se que o curso de sua vida material já chegou ao fim, como se confirma no Bhagavad Gita 4.9, Tyaktvadeham Punajama Naitimameti. Em português, para esses devotos a volta ao lar, a volta à morada eterna está garantida. Na Punakalpatera Jan Sansaru Gyanasambhava. Em português, Neste verso também se assegura que os devotos que constantemente estabelecem com Krishna uma relação específica jamais retornarão a este mundo material. Neste mundo material de samsara, existem as mesmas relações. Alguém pensa, eis o meu filho, eis minha esposa, eis meu amado, eis meu amigo. Mas essas relações são ilusórias e temporárias. Tal consciência é produto da ignorância. Ilusão, né? A doença da pele. Mas quando as mesmas relações despontam em consciência de Deus, Krishna, a vida transcendental da pessoa é revivida e fica-lhe garantido voltar ao lar, voltar à morada eterna. Muito embora as vaqueiras que eram amigas de Rohini e mãe Yashoda e que deram seus seios para Krishna mamar não fossem diretamente mães de Deus, Krishna, todas elas, assim como Rohini e mãe Yashoda, receberam a mesma oportunidade de voltar ao lar, voltar à morada eterna, assim como sogras de Krishna, suas servas e assim por diante. A palavra samsara refere-se ao apego ao corpo, ao lar, esposa ou esposa e filhos, porém, embora as vaqueiras e todas as outras habitantes de Vrindavana tivessem essa mesma afeição e apego a esposo e lar, elas mantinham com Krishna alguma relação transcendental. E ele era o ponto central de sua afeição e, portanto, elas tinham a garantia de serem promovidas à morada eterna Goloka Vrindavana na próxima vida, para viverem eternamente com Deus, Krishna, em felicidade transcendental. A maneira mais fácil de alcançar elevação transcendental, de libertar-se deste mundo material e voltar ao lar, voltar à morada eterna, é recomendada por Bhaktivinoda Thakur. Prabhupada cita uma linha aqui e explica em português que a pessoa deve abandonar todas as atividades pecaminosas e permanecer na família de Deus, Krishna. Então ficará garantida a sua liberação. Ao sentirem o cheiro da fragrância da fumaça que emanava do corpo incinerado de Putaná, muitos habitantes de Vrajabhumi que moravam em lugares distantes ficaram atônitos. De onde vem esta fragrância? Perguntaram eles. Assim, eles foram ao local onde o corpo de Putaná estava sendo queimado. O aroma da fumaça que emana de um fogo incinerador nem sempre é muito agradável. Portanto, ao sentirem o cheiro daquela maravilhosa fragrância, os habitantes de Vrádia ficaram espantados. É o corpo cremando, cheira churrasco, né, Bimala? Ou coisa parecida. Ao ouvirem toda a história de como Putaná aparecera e então fora morta por Krishna, os habitantes de Vrádia, que vieram de lugares distantes, de certo ficaram admirados e ofereceram à criança suas bênçãos pelo seu maravilhoso ato de matar a demônia Putaná. Nanda Maharaj evidentemente sentiu-se muito grato a Vasudeva, que previra o incidente e simplesmente agradeceu-lhe pensando quão cortês era Vasudeva. Ó Maharaja Parikshit, melhor dos Kurus, Nanda Maharaja era muito simples, liberal. Mas já, esse relógio corre muito depressa, Bíblia. Esse relógio aí não está certo não, hein? É muito rápido. Nossa, já passou o tempo aqui. Então tá, vamos parar na página 383. Bom, gente boa, você que não quer esperar, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Tá rodando, tá abrindo, vou tomar água, Bimala. Abriu. clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então, nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. É verdade, faz tempo que a gente não visita o sebo da loja, né? Ixi, é difícil aqui. Aqui, é sebo, consegui. É nas três barras, é no meio das três barras, né? Aqui, ó. Ó, tem o Bhagavad Gita Luxo, volume 2, no sebo. O Bhagavad Gita, como ele é econômico, por apenas R$ 34,80, Bima. Ó, tem o Shrimad Bhagavatam, canto 4, volume 1. Aí você que quer completar a coleção, aí, mais uma chance, né? Pode completar com Bhagavatams usados. Bhagavatam, canto 3, volume 4. Canto 1, volume 1. Isso aqui é mosca branca, hein? É sem pressa, nunca mais volta. Prabhupada Lilamrita, volume 6, esse aqui não é de Prabhupada, Veda 1, Segredos do Oriente, os livros que a gente lê aqui são os livros de Prabhupada, são os livros que a gente recomenda, tá bom? Então tá bom. Shrimad Bhagavatam, canto 10, volume 8, Krishna Book, volume 1, Então tem o sebo da loja aí, tem vários livros aí que você pode adquirir, vários livros de Prabhupada. Olha no rodapé, está escrito A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, são os livros que a gente lê e os livros que a gente recomenda aqui, tá bom? Então tá bom. Então o que mais, hein? Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Puravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Onde eu estava, hein, Bimala? Ah, tá. Entortar a tela, peraí. Então, você apressa muito, você pressiona muito, tá louco. Vai devagar. Ah, tá, o tempo, de novo, o tempo e a maré não esperam por ninguém. É, você sempre fala isso. É, repete isso, é verdade. Quem somos nós para falar alguma coisa, né? A gente só repete o que a gente vê nos livros de Prabhupada e nas aulas de Prabhupada. Calma, Bimala, tô abrindo o livro aqui, se perder a marca, já viu, né? Ah, tá anotado, tá. Página 170, calma. Ram, que é isso, Ram? A Hansa Dutta, tá. Íamos ouvir o comentário de Hansa Dutta. Peraí, deixa eu tomar água. Então agora vai, hein? Então vamos lá. Hansa Dutta comenta: eu estava sentado bem pertinho do Swamiji e todo o tempo estava pensando, ó, meu mestre espiritual vai para a Índia. E ele dizia, quero morrer em Vrindavana. Todos sabíamos que o Swamiji estava de partida, mas agora era o último momento. Eu também estava sentindo que não havia feito nada para o meu mestre espiritual. Ele nem mesmo sabe quem eu sou, pensei. Não temos um relacionamento. Devo fazer algo agora, devo servi-lo de alguma maneira que estabeleça algum lugar em seu coração. Algo, e eu pensava, o que eu posso fazer? Estava chorando e ele nem sequer olhava para mim. Era como se eu nem estivesse lá, simplesmente como uma cadeira ou algo assim. Ele só estava sempre olhando em volta e para tudo, e eu tentava capturar a sua visão ou ouvir algo que ele disse ou que ele dissesse, o canto e dança público de Hare Krishna ficava cada vez mais pesado e o choro também. E o pessoal na sala de espera estava só olhando para o Swamiji como se fosse alguém muito especial. E no meio de tudo isso, o Swamiji estava completamente à vontade, como se aquela fosse sua casa, e isso fosse apenas algo normal a fazer. Quando o disco terminou, Hansa Dutta perguntou, Swamiji, posso fazer uma coleta? E Prabhupada consentiu. Hansa Dutta levantou-se e fez um pequeno discurso. Nossa missão é divulgar a consciência de Deus, Krishna. Temos um templo em Nova York. Sempre passamos por dificuldades financeiras. Por favor, nos ajudem. E pedindo emprestado o chapéu de um soldado, Hansa Dutta circulou arrecadando doações. Nossa viagem está começando muito auspiciosamente, disse Prabhupada. Tivemos um bom canto e dança público de Hare Krishna e tivemos uma boa coleta. É tudo misericórdia de Deus, Krishna. Então chegou o momento de embarcar no avião. Prabhupada abraçou cada um de seus homens. Eles ficaram de pé em fila e um após o outro aproximaram-se dele e abraçaram-no. Ele deu um tapinha na cabeça de algumas mulheres. Irupanuga comenta, o Swamiji abraçava os homens. Kirtanananda, Brahmananda, Gargamuni... Eu nunca esperei que ele pedisse que eu desse um passo à frente. Eu não me considerava na mesma categoria que outros devotos, de modo que fiquei muito surpreso quando Swamiji voltou-se para mim e falou o meu nome. Rupanuga, levantei-me e caminhei para o Swamiji. Talvez eu estivesse a uns 3 metros, mas parecia uma longa distância. Abracei-o. E aquele foi o abraço mais memorável de minha vida. Imediatamente percebi a força de Srila Prabhupada. Ele era tão forte que era como abraçar um jovem, um homem de minha idade. Eu tinha 27 anos e ele parecia até mais forte e mais jovem do que eu. Ele me deu um abraço apertado e eu também dei nele. Sua estatura era menor do que a minha, assim, instintivamente, enterrei o meu queixo na cavidade de seu ombro esquerdo. Enquanto o abraçava, senti muita bem-aventurança e senti uma luz. Senti que havia uma luz, algo brilhante e puro, uma espécie de energia emanando de meu rosto. Abri meus olhos e vi Kirtanananda admirando. Ele estava de pé, atrás do Swamiji, a poucos metros de distância, e olhei direto dentro de seus olhos. Eu estava tão feliz e bem-aventurado que isso refletiu-se nele de alguma forma. Ele abriu um grande sorriso, sorriu para mim, e seus olhos estavam muito brilhantes. Era como se alguma energia transcendental realmente emanasse de mim. Aquela cena do aeroporto foi uma parte muito importante de minha vida, pois para mim, uma pessoa que sempre teve dificuldades em amar outra pessoa, a partida do Swamiji forçou a saída de bastante amor de meu coração, que eu nem mesmo sabia que havia lá. Era como se tornar uma pessoa transcendental, sentir realmente amor pelo mestre espiritual desenvolvendo-se. Eu me tornava uma pessoa transcendental. Era um tremendo extravasar de sentimentos de saudade e pesar por sua partida, pois todos sabíamos que ele era nossa vida e nossa alma. Tratava-se de uma pessoa que nenhum de nós estava certo de que alguma vez veríamos novamente. Prabhupada caminhou lentamente em direção ao portão, acompanhado por Kirtanananda, cuja cabeça estava raspada e que usava um incongruente terno negro de lã. Enquanto ele desaparecia de vista, os devotos correram para o pátio de observação para obter uma última visão de seu avião partindo. Uma chuva miúda lavava o campo de aviação enquanto os devotos cruzavam, correndo o pátio úmido de observação. Lá embaixo estavam Prabhupada e Kirtanananda caminhando em direção ao seu avião. Abandonando a compostura, os devotos começaram a gritar. Prabhupada virou-se e acenou. galgou a escada móvel, voltando-se novamente no topo e erguendo os braços, e então entrou no avião. Os devotos cantavam Hare Krishna de maneira selvagem, enquanto a escada de embarque se afastava, a porta se fechava e o avião começava a se virar. Os devotos haviam se comprimido próximos ao parapeito, mas afastaram-se para trás à medida que o escape do avião a jato os abarroou com o calor. Com um grande estrondo, o jato da Air India, com luzes piscando, afastou-se, deslizando para a pista de decolagem. Os devotos continuaram a cantar Hare Krishna até que o avião decolou do chão, tornou-se uma pequena mancha no céu e desapareceu. O avião voou durante a noite e chegou a Londres pela manhã. Srila Prabhupada planejara uma estadia. Deu entrada num hotel de aeroporto, tomou sua massagem e descansou. À tarde despertou e se banhou, e então ele e Kirtanananda tomaram seu avião rumo a Nova Delhi via Moscou. Entretanto, enquanto o avião ainda estava no chão, um membro da tripulação anunciou uma pequena demora devido a problemas de saúde. Um passageiro que desembarcara de manhã cedo daquele dia estava agora doente, aparentemente com varíola, de modo que o avião teria que ser completamente desinfetado. Prabhupada e Kirtanananda permaneceram num quarto do Hotel Excelsior durante a noite. Cedo, na manhã seguinte, 24 de julho, sentado em seu quarto de hotel, equipado com ar-condicionado e televisão, em um dos quais ele usou, Srila Prabhupada escreveu uma carta a Brahmananda em Nova York. Aceite minhas bênçãos. Sempre estou pensando em seus sentimentos de separação. Por favor, faça bem o seu dever, que Krishna ajudá-lo-á sob todos os aspectos. Demoramos aqui por 16 horas. Partiremos às 9 desta manhã para Delhi. Outro dia, chamei a atenção do embaixador da Índia, o Sr. B.K. Nehru. Falei-lhe sobre meu visto permanente e ele me prometeu ajudar quando eu voltasse. Por favor, marque um encontro com ele, informando que desejo presenteá-lo com nossa coleção de Bhagavatam e outros livros nossos. Então vá até ele e pessoalmente presenteie-o com os livros e etc. Em Washington DC, pode ser que assim que eu recupere minhas forças eu volte. Até agora não houve quaisquer problemas com minha saúde e espero chegar a Delhi esta noite. Vou escrever-lhe novamente após chegar em Vrindavan. Comunique minha ardente afeição e bênçãos a todos os rapazes e moças. Estou muito esperançoso com o meu movimento Hare Krishna. Por favor, mantenham-se firmes, sigam todas as minhas instruções escrupulosamente. Cantem Hare Krishna, que Krishna dá-lhes-á toda a força. Prabhupada e Kirtanananda voaram para Moscou. Lá caminharam pelo terminal, observando o que Prabhupada chamou de quadros de propaganda. Após uma hora de parada, reembarcaram e voaram mais 8 horas, chegando em Delhi por volta da meia-noite. A onda de calor que os acolheu fez Prabhupada sentir-se bem. Ele viera para isso. Dentro do terminal aéreo, ventiladores suspensos agitavam o ar mormacento enquanto Prabhupada e Kirtanananda alinhavam-se numa fila vagarosa. Neste ínterim, funcionários uniformizados examinavam passaportes e formulários alfandegários sem os computadores e sem a eficiência no estilo ocidental. Logo adiante das áreas para imigração e alfândega, as pessoas que esperavam pelos passageiros recém-chegados acenavam, chamavam e reuniam-se com amigos e membros familiares. Após receberem suas bagagens e serem despachados na alfândega, Prabhupada e Kirtanananda foram para a calçada do lado de fora do terminal. Embora Prabhupada tivesse tirado seu suéter, Kirtanananda permanecia suando em seu terno negro de lã. Eram 2 da madrugada. Por todo lado, os passageiros encontravam seus entes queridos, abraçavam-se, às vezes até enguirlandavam-nos e ajudavam-nos a entrar em carros ou táxis. Porém, ninguém estava lá para receber Prabhupada. Sem dúvida, foi diferente das recentes cenas emocionantes de aeroporto, onde Prabhupada estivera com seus entes queridos. Agora, ao invés de ser rodeado por discípulos amorosos, Prabhupada era acossado por motoristas de táxi e carregadores desejosos de levar sua bagagem mediante uma tarifa. Em Indy, Prabhupada pediu a um dos motoristas que os levasse para Chipiwada, na Velha Delhi. O motorista colocou a bagagem deles no porta-malas e Prabhupada e seu discípulo ocuparam o assento traseiro. O pequeno táxi ambassador cruzou as ruas bem conhecidas para Srila Prabhupada. O tráfego noturno era suave, era leve. Um outro táxi ou uma rickshaw motorizada casuais. A maioria das ruas estavam vazias e quietas, as lojas fechadas e uma ou outra rara pessoa ou vaca dormindo em frente às portas. Poucos anos antes, Prabhupada vendera revistas de volta ao Supremo, solicitara doações e imprimir os seus Shrimad Bhagavatams ali. Naqueles dias estivera sozinho, praticamente sem dinheiro ou residência. Ainda assim, fora feliz, dependendo inteiramente de Deus, Krishna. Porém, os líderes da Índia estavam rejeitando a cultura védica e imitando o Ocidente. Embora alguns indianos ainda professassem estar seguindo a cultura védica, a maioria deles era vítima de professores heterodoxos que não aceitavam Krishna como a suprema personalidade de Deus. Assim, ele sentira-se obrigado a partir, a ir e transplantar a cultura védica para o Ocidente. Aferrara-se estritamente à visão de seus mestres espirituais predecessores e provara estar correto. O Ocidente era um ótimo campo para a consciência de Deus, Krishna. À medida que o táxi atravessava a Velha Delhi e se aproximava de Chori Bazar, Prabhupada viu as lojas de impressão e papel agora fechadas durante a noite e o costumeiro e intenso tráfego de carroças de tração humana agora estava ausente, embora alguns trabalhadores estivessem dormindo em suas carroças até amanhã, quando se banhariam num poço externo e começariam outro dia de labuta. Ao supervisionar a publicação de seus primeiros volumes do Shrimad Bhagavatam, Srila Prabhupada havia caminhado diariamente por estas ruas, comprando papel, recolhendo provas do impressor e retornando com provas corrigidas. Seu primeiro canto fora um triunfo. Chori Bazar levava a ruas laterais e essas levavam às vielas estreitas de Chipiwada, onde postes verticais de metal bloqueavam a entrada de automóveis e rickshaws. O motorista parou o táxi numa rua vazia e virou-se para receber o seu pagamento. Prabhupada pegou 40 rúpias de sua carteira, as mesmas 40 rúpias que levara com ele na embarcação para os Estados Unidos em 1965. Porém, o motorista pegou todas as 40 rúpias sem dar o troco, mas disse que guardaria todas elas como tarifa justa. E Prabhupada protestou, a tarifa não deveria ser nem metade daquilo. Eles discutiram alto de parte a parte em Indy. O motorista embolsara o dinheiro e não queria dar nenhum troco para Prabhupada. Prabhupada sabia que conseguir um policial àquela hora seria muito difícil. Finalmente, embora aquilo não passasse de um roubo, Prabhupada deixou o homem ir. Ele me enganou, disse Prabhupada. Ele e Kirtanananda pegaram sua bagagem e percorreram o último quarteirão até a porta do templo Radha Krishna de Chipiwada. Para aqui, Bimala? Puxa vida! Para aqui onde, na página 175, onde a porta estava trancada. Página 175 estava trancada, tá bom, Bimala? Então tá bom. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, vai descendo. É a terceira. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Dayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Charanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Gurudeva
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Shri Mat Sua divina graça se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jekacharya Sutra Sata Shri Shri Matsua Divina Graça Bhakti Danta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Shri Laharidasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai. Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gouda Bhakta Vrinda Kijai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai. Shri Vrindavadam Kijai Shri Maturadam Kijai Shri Navadvipadam Kijai Shri Jagannathapuridam Kijai. Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaga Kijai, Brihat Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.